segunda parte da Dominical, sobre o livro de Ruth. Nós estamos no capítulo 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Ruth. Logo depois de Juízes. Ruth, capítulo 2. Na semana passada nós fomos até o verso 9. É até onde nós vamos estar lendo. Ruth, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era a família, da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moab. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegares e irás atrás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Palavra do Senhor, amém? Bom, até aqui a história começa com Noemi indo com seu marido Elimeleque, junto com seus filhos Malon e Quilion, e eles estavam passando fome. Havia um grande período de fome na terra de Israel, e eles ouviram que em Moab a situação estava mais tranquila, e eles foram para Moab. Logo depois que eles chegaram lá, pelo menos aparentemente dá entendimento narrativo, o marido de Noemi morre, mas ela ainda continua com seus dois filhos. Aqueles dois homens casam com mulheres moabitas, casam com Ruth e casam com Orfa. E aí, passados 10 anos, aqueles meninos, eles não geraram filhos. Não se sabe se havia problemas de fertilidade ou se o que aconteceu, simplesmente não foram gerados filhos. E após 10 anos, eles morreram. Aquela mulher que chegou, a palavra de Deus diz, ditosa, cheia, plena, com seu marido e seus dois filhos, ela está sozinha. E aí ela decide voltar para a terra de Israel. Pelo menos lá ela vai ter alguma possibilidade de vida. Lembre-se que a mulher naquela época não poderia trabalhar, não poderia fazer nada. Então, se não houvesse quem a sustentasse, ela morria, tá? Então ela começa a voltar para casa. E aí ela tenta dissuadir aquelas noras dela para voltarem, porque elas são novas ainda. Falamos da idade dela, devia ser uma coisa em torno de 23, 24 anos, 25 anos. E ela fala com elas, e aí Orfa realmente desiste e volta, dá um beijo na sua sogra e vai embora. Mas Ruth fala: não adianta você falar nada para mim, que eu não vou. Enquanto você estiver aqui, eu estou com você. E onde você for, eu vou. Os seus deuses são os meus deuses, o teu povo é o meu povo. E aí elas continuam caminhando, e a narrativa acelera muito rápido, até que eles chegam na região lá da Israel. Estando na região de Israel, as pessoas olham e falam assim: essa é Noemi, quanto tempo que essa mulher saiu? E nós falamos que Noemi significa alegre, uma mulher risonha. E ela olha e fala assim: não me chamem de alegre, risonha, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, me chamem de Amara, porque eu saí com um marido e dois filhos e eu voltei sozinho. E as pessoas reconheceram ela. E logo no começo da narrativa do capítulo 2, se é apresentado que havia uma pessoa que era Boaz. Era uma pessoa que não aparece na narrativa ainda, mas já é introduzido como um personagem dessa história. E fala que ele era uma pessoa rica e ele era uma pessoa que era da família de Elimeleque. E pelo sentido que se fala, aparentemente, esse homem esteve no casamento da Noemi, entendeu? Da Noemi com Elimeleque. E aí, no andamento da história, e Ruth tinha acabado de chegar, ela olha para a sua sogra e fala assim: eu vou para o campo. Era um tempo de colheita, o tempo de colheita ele era por volta de 2 meses. Primeiro uma colheita de trigo, depois uma cevada, ou ao contrário. Mas estava um tempo de aproximadamente 2 meses entre o fim, o início da cega e o fim da cega, da colheita. Tá? Então Noemi olha para aquela situação, elas saíram de Moab, chegaram em Israel e continuavam sem ninguém para sustentar. Havia o costume na terra de que as pessoas tinham que resgatá-las, seria um contexto do levirado, em que os homens, eles pegavam aquelas mulheres abandonadas e tratavam como suas esposas, geravam filhos para dar continuidade da linhagem daquele homem que havia morrido, e havia uma obrigação legal de se cuidar das mulheres viúvas, das mulheres que estavam abandonadas. Então, mas até que isso se acontecesse, elas precisavam comer, precisavam viver. Não se conta se elas trouxeram comida, se trouxeram dinheiro, não se fala nada. Mas a situação é, Ruth olha para sua sogra e fala assim: tô indo, eu vou lá procurar o lugar da colheita e vou tentar, eles usam um termo que chama rebuscar ou repingar, que é o que? Você, o que cai do chão, o que não vai ser aproveitado, eles pegam e aproveitam para si. Vai ser jogado fora, aquela mulher, aquela pessoa que vai atrás, ela tem direito a partir do momento que a pessoa está colhendo, permite que aquela pessoa faça aquele serviço. Por isso que ela fala assim: aquele, vou atrás daquele que me favorecer. E Noemi olha para ela e fala assim: vai, minha filha, não fala sobre problemas, não fala sobre cultura, não fala sobre nada, simplesmente abençoa a vida dela. E aí a palavra de Deus diz que ela chega no campo para colher, mas ela chega no campo para colher coincidentemente em relação aquele personagem Boaz que foi apresentado em Ruth capítulo 2, verso 1. Coincidência, a gente sabe que não é. Princípios, desígnios de Deus. E aquela mulher chega cedo e ela fala, não que quer fazer aquela colheita, mas ela quer fazer uma colheita um pouco mais agressiva. Ela quer mexer, inclusive, fazer uma seleção no meio das espigas que tinham sido escolhidas pelo próprio colhedor. E é muito estranha aquela solicitação dela. Tanto que aquela pessoa não deixa, ou ele não pode, ou não deixa, ou não quer, ou não tem autoridade para deixar aquela mulher fazer aquilo. E ela estava paradinha, esperando. Coincidentemente também, a gente sabe que não é coincidência, o dono daquela terra, Boaz, ele vem da capital para ver como está a colheita na terra. E ele chega e olha para aquele servo e fala assim: quem é essa mulher? De quem é essa mulher? Ela está aqui por mandamento de quem? E ele fala assim: olha, essa mulher, ela é nora, ela veio, vou falar que é nora, ela veio, cadê, verso 6, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Ele não fala do parentesco, não fala nada, mas com certeza, aquela história já tinha chegado nos ouvidos de Boaz, porque o andamento que ele vai dar é um andamento bem diferente. Está com Noemi, eu fui no casamento de Noemi com Elimeleque, eu conheço Noemi, então essa mulher deve ter chegado, eu tenho que tratá-la com atenção. E ele olha para aquela mulher e fala assim: olha, você vai trabalhar junto das minhas servas. Então na frente vão os homens colhendo. Então o procedimento era que os homens eles iam cortando as espigas lá, ceifando, e eles iam juntando no braço, entendeu, aquele material. Chegava um ponto que ficava pesado, ficava improdutivo, então ele pegava e deitava aquilo no chão, e as mulheres que vinham atrás, elas vinham amarrando, vinham preparando aquilo ali, para depois ser levado posteriormente. Essa Ruth, ela viria atrás delas, pegando o que sobrasse daqui. Então disse Boaz a Ruth, verso 8: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Verso 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás atrás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. E foi a última coisa que a gente viu na semana passada, falando exatamente sobre essa referência da água. Calor, 40 graus, trabalho braçal, sol pegando, sem protetor, nível 60, nem boné. E aquelas mulheres estavam trabalhando, as pessoas estavam trabalhando com muito calor. A possibilidade dela ter um lugar de beber água facilitaria muito o seu trabalho. Ela não teria que ir lá, parar, pegar o balde lá, pegar água, não sei o que, colher em algum rio, alguma coisa. Mas já havia água fresquinha no lugar, autorizada pelo dono da plantação. E aí nós entramos no verso 10, que é o texto que nós vamos começar hoje. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Ela age de uma maneira pagã, mas no sentido de respeito. Ela se inclina e coloca o rosto em terra. Esse se inclinar e colocar o rosto em terra é uma atitude de submissão da pessoa perante aquela pessoa que está perante ela. É uma coisa que, dentro dos princípios bíblicos, é abominável, porque é o conceito de que você está adorando a pessoa, você depende dela. Tanto que quando João em Apocalipse, ele se agacha para fazer isso, o anjo fala assim: não faça isso, eu sou conservo, adora a Deus. Ah, mas aquela mulher não sabia daquilo, e ela se coloca numa posição falando para aquele homem, simbolicamente: eu não tenho nada para oferecer, eu não sou nada, eu sou uma rebe estrangeira, e o que eu estou fazendo é me prostrar, porque eu sei que eu dependo de você. Uma situação semelhante que acontece lá em 1 Samuel 25, 23, você não precisa abrir, que conta a história de Abigail. Abigail era uma mulher em que ela age com muita sabedoria. Davi ainda não era rei, e ele estava andando meio cigano pela terra, e ele manda pessoas. Eu não lembro do nome de marido de Abigail. Abre aí, 1 Samuel 25, 23, descobre o marido de Abigail para mim, por favor. E aí ele manda emissários para aquela pessoa, dizendo assim: olha, nós estamos precisando de alimento, não precisamos de água, entendeu? Nós temos cuidado da segurança do povo, dos homens que cuidam do gado, que cuidam das ovelhas. Nós temos andado, você não tem obrigação nenhuma, mas a gente gostaria muito que você nos desse. Qual que é o nome dele? Descobriu ele?
1
Samuel 25, 23. Tá? Eu sei que ele já não falou o nome dele. E aí acontece que aquele homem fala assim: quem sou eu para dar alimento para vocês? Vocês são um bando de vagabundo, e escurraça os emissários. Nabal. Tá? Nabal. Nabal manda o recado para ele: eu não vou dar coisa nenhuma. Eu sei que Davi fica irado, junto o teu povo, assim: vamos para cima. Não quer dar, vamos tomar. E ele vai. Quando Abigail fica sabendo daquilo, ela vai na frente, enche um jumentinho com um monte de alimento, e vai lá e se prostra. Quando vê Davi chegando, ela faz como Ruth, se prostra. E aí Davi olha para ela e fala assim: por que você está prostrado? Por que você está assim? E ela fala assim: me perdoa, perdoa o meu marido. Nabal agiu sem pensar. Ele sabe, ele não está pesando as coisas, entendeu? Eu quero que você tenha misericórdia, que você realmente não faça nada de mal. E em prova disso, eu estou trazendo para você esse alimento. E aquilo acalma o coração de Davi. Na sequência, Nabal morre e ele toma aquela mulher por sua mulher. Então, essa posição de se prostrar é uma posição que você fala assim: a pessoa tem autoridade. Então, quando nós fazemos algum tipo de oração, normalmente nós curvamos as nossas cabeças. O que é isso? Uma atitude de reverência, não para mim, uma reverência para Deus. Tá? Quando eu vou orar por você, normalmente eu coloco a mão na sua cabeça, não com a minha autoridade, mas com a autoridade divina, e você acaba curvando a sua cabeça perante a autoridade de Deus, não a minha. Não faça isso em relação a homem. Mas o que acontece é que Ruth, ela caiu no chão e curvou a cabeça dela e fala assim: eu não sou nada, eu sou apenas um estrangeiro. Por que você está me fazendo isso? O que você quer em troca? Verso 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, a tua terra, aonde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecia. E aí Boaz olha para ela e fala assim: você não é só estrangeiro, você agiu com graça e misericórdia, com amor, com uma pessoa em que você não devia nada. Você poderia muito bem ter virado as costas para ela e voltado para a sua família. Mas já me contaram que você disse que o Deus seu seria o meu Deus. Você diria que o seu povo, o povo de Noemi, era o povo de Ruth. E eu estou olhando para isso com muita graça, com muita alegria. Além de tudo, você tem que se lembrar que no capítulo 1, Noemi olha para Ruth e fala assim: que Deus te abençoe. E aí Deus, ele realmente começa a abençoar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que abençoarem o povo de Israel serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem serão abençoados. Aquela mulher que não tinha a obrigação, porque o seu marido já havia morrido, ela agiu com graça e misericórdia. E Boaz está falando: do jeito que você agiu, eu estou agindo também dentro das minhas possibilidades. Mas as perguntas que ficam: será que Boaz tinha estado de olho em Ruth desde que ouviu falar nela? Será que ele tinha um interesse nela? Será que a curiosidade sobre Ruth ou sobre aquela moabita fez com que ele saísse da sua terra e viesse lá? São coisas que acontecem, mas que a gente fala assim: nada disso, é tudo mão de Deus. Deus, ele foi orquestrando a situação de tal maneira, nada coincidência. Dentro do conceito humano, a gente pode até achar que é como se fosse uma novela que depende do desejo do seu escritor, mas no final das contas é: o escritor é Deus, não é Noemi, não é Ruth e não é Boaz. Qualquer que tenha sido o caso, ele ouviu falar do que foi feito à sogra dela e ele está retribuindo. Verso 12. Noemi não, Ruth olha para ele e fala assim: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus Israel. Opa, é o contrário. É Boaz que está falando: o Senhor retribua o seu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. É exatamente o que eu falei. A mesma bênção que Noemi lançou sobre Ruth, sobre a ação dela, Boaz, ele vem e fala a mesma coisa: que Deus te abençoe, que Deus bem paga tudo o que você fez por essa mulher que é da minha família, e dentro do que eu posso fazer, eu vou te ajudar. Verso 13, disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu. Ela está falando assim: não, é demais, eu não preciso de tudo isso, você está excedendo. Pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu ainda nenhuma como a das tuas servas. E aí, Ruth, ela joga uma frase que, se você não prestar atenção, você passa direto. Ruth, ela dá entendimento assim: bom, já que você está sendo tão bonzinho comigo, será que eu posso ser uma serva? Se eu posso ser uma empregada sua? Vamos ler de novo. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Não, Senhor, falaste ao coração da tua serva, não sendo nem eu ainda como uma das tuas servas.
É sinal que eu esperava ser.
Ela já está jogando um verde para colher maduro.
Isso.
Ela fala assim: ó, já que você é tão bonzinho, ainda eu não sou a sua serva.
Vai que cola, né?
Vai que cola.
Vai que cola.
Primeiro, o Senhor tranquilizou os teus temores por seu tratamento bondoso. Boaz já aliviara as apreensões. O que que eu vou comer? Ela já estava tendo a possibilidade de trabalhar. O que eu vou comer? A fome, que era o momento inicial dela, já estava sendo satisfeita. Segundo, ele falou bondosamente com aquela mulher. Ele poderia ter permitido que ela trabalhasse, mas não precisava ser bondoso. Ele poderia ter sido correto. Há pessoas que são corretas, mas não são carinhosa, bem amorosa, mas ele foi além de tudo isso. Ela agradeceu a Boaz e deixou essa coisinha no ar, né? Se tiver uma vaga, sabe que eu estou aqui, entendeu? Mas como é que é, né?
Toma a fila.
Verso 14. E aí, aparentemente, ele dá uma avançada na narrativa e Boaz libera, ela começa a trabalhar. Verso 14. A hora de comer, na hora do almoço, não sei se foi meio-dia, 11 horas, uma hora, não sei, para fazer comer. A hora de comer, Boaz lhe diz: ah, chega-te para aqui. Ela estava separada, que é normal, né? Quando você entra num lugar que você não conhece, você senta separado. Pensa a pessoa que chega na escola e ela senta junto dos amiguinhos, né? Não tem amiguinho ainda. E aí Boaz olha para aquela mulher sozinha e fala assim: chega mais.
Sim, chega.
Chega mais. Começa uma cena, parece um negócio de namoro, né? Chega mais. Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Quem que faz isso nos evangelhos? Jesus Cristo. Olha a tipificação de Cristo aparecendo aí. Parece que não, mas tem. Entendeu? Molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, daqueles homens que colhiam, e ele lhe deu os grãos tostados de cereal. Então ela não tinha o que comer, ou se ela levou alguma coisa, ou se ela estava, sei lá. Eu sei que naquele momento, aquele que era dono da terra dava para ela grãos tostados de cereais. Dá um mindim, como a Luísa fala, minguim, ou um grão cereal para ela comer, tá? Se fosse o Gabriel, seria um samba. Mas como era Ruth, ele deu grãos tostados de cereal. E a palavra de Deus está dizendo, e ela comeu e se fartou. Gente, para você comer grão e se encher, é muito grão. Imagina você com fome. Não, imagina você com fome e você começar a comer grão. Você tem que comer uma porção. Não, pelo menos para mim. Entendeu? Uma porção boa. Tá? Uma porção boa. Ela comeu. Está dizendo que ela comeu e se fartou. Não só fartou, como sobejou. Ela se empanturrou até o máximo. É aquela história, não sei se eu vou comer amanhã, deixa eu comer agora. E ela comeu aquela quantidade, mas está dizendo que ela sobejou.
Não deu conta de tempo.
Não deu conta, porque ela deu uma quantidade, o ar deu uma quantidade grande de comida. Verso 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos: até entre as gavelas deixai acolher e não as censurais. Gavelas é aquelas canaletas. Quem que colocava na canaleta? Os peixes da colheita de trigo, de cevada.
Mesmo os colhidos, ela
comia. O que ela estava querendo no começo, ela conseguiu. E o que dá a entender é que as pessoas que estavam ali, ela se levantou antes. Acontece isso, quando você vai fazer uma visita, normalmente você acaba comendo. Você acaba de comer, somente as pessoas que são da casa acabam ficando mais. Quando a Naldinha nos convida para comer lá, a gente sempre levanta antes e vai, o povo continua comendo, a família continua, isso é normal, entendeu? E aqui acontece a mesma coisa, entendeu? Aqueles homens, aquelas mulheres que trabalhavam com o Boaz continuaram. E ela se levanta e fala assim: eu vou aproveitar essa ordem que eu tenho aqui, vou aproveitar o máximo. Porque a ideia é, eu não sei se vou ter essa bênção amanhã.
É, exatamente.
Entendeu? Então,
se esse homem vai continuar nessa boquinha.
Eu não sei se esse homem vai embora. Esse homem vai embora e essa, o dono aqui da
o administrador
vai dar um corte na coisa e ninguém vai ficar sabendo. Eu vou trabalhar. E ela se levanta e ele fala assim, Boaz, olha e fala assim: servos, essa mulher, até no meio das gavelas, ela vai colher e vocês não censurem ela, porque era a ordem que eles tinham que censurar, porque muitas pessoas que não tinham o que comer iam nesses lugares e queriam pegar as coisas boas, não queriam pegar o que estava caindo no chão, queriam pegar o que estava escolhido. Mas Boaz, como dono, ele fala: quem está mandando sou eu. Eu estou mandando. Ele fala no contexto, todo mundo ouviu, ninguém ficou sem saber. É lógico que deve ter gerado um ciúme tremendo ali, que a história não conta. Você pode ter certeza que devia ter mais algumas mulheres dentro de olho, Boaz, entendeu? Isso é pensamento meu, mas deve ter já um tipo de sumo que não é
para agora.
É lógico. As pessoas dizem: pô, essa mulher acabou de chegar agora, já está com essas regalias. E aí, verso 16, ele continua dizendo assim: tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhem e não a repreendais. Além de deixar aquela mulher respingar para pegar o resto, além de deixar aquela mulher comer junto, deixar ela pegar nas gavelas, além disso, depois que vocês mulheres escolherem ali, vocês pegam algumas das boas e deixam para fora para que ela não tenha trabalho nem de pegar.
escolhido. Rapaz, que moral, hein?
Que moral, hein? Hã? Que moral, que moral. E a pergunta que fica é, por que ele faz isso?
Não.
Gente,
porque ia dar casamento.
Ia dar casamento.
Tô de olho no senhor.
Tá. Na história, e o nosso coração humano leva a essa previsão, mas você vê como é a ação de Deus para a vida daquela mulher. Entenda que na genealogia, Ruth, ela bisa, teta, faz isso aqui, é vó de Cristo. Entendeu? Você vê que ela está sendo inserida na linhagem de Cristo. Entendeu? Bisavó, obrigado. Deus abençoe, meu querido.
Deus abençoe.
Amém.
Amém.
Amém. Você vê que ela é inserida na linhagem de Cristo. Bisavó não. Bisavó. Ela é bisavó de Davi. De Davi. José e Jesus estão mil anos para frente. Tá? Tá? Ela é bisavó de Davi, que ele é Davi, ele é a linhagem de Davi, de onde vai vir Jesus Cristo. Tá? Verso 17. Diante de toda essa situação, verso 17. Esteve ela quem? Ruth. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Quase um efa. Eu vou falar para você quanto que é um efa, tá? Esse verso faz o desfecho da cena do campo. Aparentemente, Ruth passou o dia todo trabalhando, normal, ela não ia abrir mão daquela possibilidade. Assim, aproveitando plenamente a oferta de Boaz. Realmente, ela deve ter se esforçado para recuperar o tempo perdido, porque ela não começou a colher desde o começo, porque não tinha autorização. Em todo caso, ela conseguiu o que saiu para fazer, e a diligência de Ruth deu um retorno generoso. No fim do dia, ela tirou o quê? Ela limpou, ela tirou as sementinhas, sabe? Que ela malhou, aquele negócio moeu e tudo mais. Batendo, ela separava as cascas dos grãos e assim reduziu o peso da carga. Ela tinha que levar embora aquilo. Presume-se que quando terminou, ela juntou os grãos em seu charme para transportá-lo. E um efa de cereais equivalia a 13,2 quilos de cereal. 13,2 quilos de cereal processado, preparado, é muita coisa. Para colocar a quantidade na devida perspectiva, no período da Babilônia, a cota de um trabalhador raramente, um homem raramente excedia de meio quilo a um quilo por dia. Ela, naquele dia, ela colheu quase 13 vezes mais do que um homem adulto faria. Aquela mulher trabalhou muito, trabalhou sem cessar. Isso quer dizer que Ruth colheu o equivalente, no mínimo, ao salário de metade de um mês, 15 dias de trabalho em um dia só. Em um dia ela conseguiu colher e processar 15 dias de trabalho, que era esperado. Tá? Verso 18. Então ela pegou aquele material todo, colocou lá no charme, não sei como ela colocou aquilo ali, e ela levou, verso 18, tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra que havia apanhado, e também o que sobejaram depois de fartar-lhe, e tirou e deu à sua sogra. O que que sobejou?
Almoço.
Hã? O almoço, os grãos torrados que Boaz tinha dado. Ela comeu, se satisfez e ainda levou para a sua sogra. Ela levou a marmita. Tinha que ser crente mesmo, né?
Matula.
Levou a marmita. Tá? E ela entregou para a sua sogra. Verso 19. Então lhe disse a sogra: aonde colheste hoje? Aonde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Noemi dispara suas perguntas e antes que Ruth tivesse chance de responder, no entanto, a entusiasmada Noemi rapidamente invocou uma bênção sobre o benfeitor anônimo de Ruth. Ela não sabia ainda quem era, mas ela viu aquela quantidade, ela tinha noção do que se colhia, o que se havia considerado condição de colher, e ela fala assim: esse cara que ajudou Ruth, ele é abençoado e eu vou abençoá-lo. Suas palavras tanto foram uma proclamação de desejo e felicidade para ele, como uma exclamação de gratidão pela sua generosidade. Depois disso, Ruth contou a sua sogra com quem ela trabalhou, Boaz, o homem que foi apresentado para mim e para você, aos leitores, lá no versículo 1, mas que me entra, na verdade, só mais no fim da narrativa. E agora, esse homem, ele faz parte da história de Ruth. Amém? Semana que vem, nós vamos estar vendo a continuidade dessa história, que parece uma história, parece não, ela é uma grande história de amor, orquestrada por Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.